Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com João Albuquerque, presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos. João, seja muito bem-vindo ao espaço de grande entrevista da Rádio Universitária. Esta é mais uma associação centenária da região, uma estrutura que tem no seu plano de missão reforçar a defesa dos interesses dos empresários, reforçar a capacidade das empresas, assim como disponibilizar serviços e instrumentos que auxiliem as empresas, tendo em vista um desempenho positivo e também de crescimento a todos os níveis. Numa altura em que falamos cada vez mais de exportações, de competitividade, de apoios para o impulso empresarial. João, o que lhe começava por perguntar é como é que definiria o contexto atual da maioria das empresas de Barcelos?
Bom, nós estamos numa fase de incertezas, não só em Barcelos, como no resto do país e, eu diria, na Europa e no mundo. Portanto, nós vamos ter aí uns meses de indecisões de tarifas, indecisões dos blocos. Eu acho que já toda a gente começa a entender que o mundo que aí vem vai ser diferente do mundo que tivemos nos últimos anos. E, portanto, esta ideia da globalização dos mercados abertos vai complicar, vão ser precisas grandes energias políticas e económicas para podermos enfrentar o ciclo que aí vem, e as empresas de Barcelos estão aqui no limbo. Um limbo que já vem de trás com alguma fragilidade. Nós dependemos em 70% do setor têxtil, quando falamos da área da indústria. É um setor que normalmente costuma funcionar como moeda de troca. O país mais pobre acaba por ficar sempre com o têxtil. E foi assim que nós herdamos o têxtil da Alemanha e da Itália. E, portanto, melhoramos, hoje estamos no topo. É verdade, mas isto é uma moeda de troca. E, por outro lado, nós temos enfrentado que os mercados por onde nós exportamos, que é França, Alemanha e Espanha, que são os nossos três principais mercados, nos três estamos a encontrar uma quebra das exportações. E, portanto, nós estamos numa fase onde a máquina em si já vem durida, já vem magoada de um ano 2024 muito negativo, com 12,2% de descida das exportações, e, simultaneamente, uma geopolítica que vai obrigar a que toda a gente tenha que ser muito rápida no raciocínio. E essa geopolítica é de uma enorme incerteza. E, portanto, o que é que eu poderia dizer? Eu acho que estamos no tecido empresarial com ansiedade sobre este futuro, mas sempre, e isso eu gosto de realçar, com empresas fantásticas prontas a corresponder.
Essa capacidade de resiliência que tem, no fundo, prolongado este estado, não diria de graça, porque já se percebe que há aqui pontos muito negativos a surgir, mas é uma resiliência que tem permitido, de certa forma, estabilizar aquilo que é o mercado, os postos de trabalho.
Sem dúvida, o nosso empresário é um empresário de altíssima qualidade, muito ágil, muito rápido nas respostas. E eu acho que o ciclo sucessivo que temos vindo a enfrentar de crises, início do ano 2000, quando foi a crise de 2003-2004, a crise de 2010-2011, o Covid, tudo isso mostrou que o nosso empresariado é capaz de resistir, melhorar e evoluir. Só que nós também temos de ter todos que ter consciência que o mundo está diferente. E hoje as exigências de capital, de investimento, de ações coletivas, de capacidade de afirmação dos territórios são muito maiores. E, portanto, nós precisamos também de estratégias muito mais fortes, mais recursos, mais capacidade de cooperação entre toda a gente e, acima de tudo, nós precisamos de uma visão ampla do que são as novas tendências, do que é o novo caminho que vem. E tudo isto é feito também de muito trabalho em articulação. E isso é o que tem faltado muito também na nossa região e que nós temos fomentado desde a CIB. Cada vez mais, e devo dizê-lo, cada vez com menos paciência para a inércia, nós temos fomentado que já basta de tanto ter boas palavras e passarmos muito rapidamente à ação.
Precisamente, a ACIBA, há muito poucos dias, num comunicado, denunciava um momento difícil no setor têxtil e vestuário, que é um dos pontos-chave da economia em Barcelos. No global, na região Cava do Ave, as exportações têxtil e vestuário desceram 6%. No Conselho de Viana do Castelo aumentaram 14,8% em 2024, ultrapassaram Barcelos em 258 milhões de euros face a 2023, numa altura aí em 2023 em que estavam igualados. O que está a acontecer é culpa de quem? É fácil de identificar responsáveis?
Eu diria que a culpa nós podemos distribuí-la por muitos. Eu costumo sempre acrescentar, como bom católico que tento ser, a culpa também começa por mim e começa por todos nós. Eu acho que ninguém aqui pode dizer que está isento de culpa. Uns mais culpados do que outros, como diria Jorge Orwell. eu acho que, acima de tudo, o que tem faltado é uma percepção por parte dos políticos da importância do tecido empresarial. Quando a receita continua a chegar aos cofres municipais ou nacionais a um ritmo crescente, e essa receita continua a ser gasta com a forma tradicional com que se gasta o dinheiro público, tudo é fácil. Quando as coisas vão crescendo e as fragilidades se vão aumentando e ninguém dá por ela, apesar dos muitos avisos, e tudo continua igual, é tudo muito fácil. Mas basta ver o que está acontecendo neste momento na Alemanha. Na Alemanha, neste momento, nós descobrimos que, afinal, tinha pés de barro. Infraestruturas aqui de potes, falta de capacidade de inovação, problemas enormes com a mão de obra, problemas gigantescos nas exportações que eles estão a ter agora, e de repente descobrimos que o motor alemão não era um motor alemão, porque estava a viver disso, de crescente receita, de boa vida, de que tudo fluía bem. Isso é o que nós temos tido. Mas esse tempo é um tempo que nós, desde há sido, vamos, um esforço significativo a dizê-lo, não pode continuar mais. Não pode continuar mais, porque esta culpa que perguntava de quem é, eu diria que nós temos todos que assentar que sem uma economia pujante, forte, resiliente, que é a palavra que usou há bocado, e acima de tudo com capacidade de enfrentar o futuro, não há forma de manter postos de trabalho e de mantermos depois a estabilidade social. O Conselho de Barcelos tem muitos postos de trabalho. Muitos postos de trabalho na indústria que geram fluxos financeiros para as receitas municipais, para as receitas do Estado, mas que geram também negócio para os outros setores, para os serviços, para os cafés, para as pastelarias, para as cabeleireiras, para o comércio, para o turismo em si. Ora, no instante em que o motor industrial nos fica afetado, todo o resto da economia vai ficar afetada. E isso tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério reconhecendo o grande valor que a economia tem. Isso significa pôr recursos em cima da mesa. Ora, fazer caminhos, reparar uma junta de freguesia, reparar um cemitério, criar festas e festinhas, investir em outras coisas, são importantes. Tudo isso faz parte de uma vida coletiva. Mas a nossa pergunta é, cada vez mais, onde é que está o investimento no setor empresarial? E isto é que tem feito a diferença.
Sentido que isso não acontece, seja da parte do Estado Central, seja da parte da autarquia?
Claramente. Ou seja, o que nós temos visto é que o setor de Barcelos está entregue a si próprio do ponto de vista empresarial. A nossa sorte, volto a insistir, é uma enorme qualidade dos nossos empresários, que por si têm feito um esforço grande, que têm captado investimento, incluindo até de programas comunitários, mas para as suas fábricas, mas não numa estratégia coletiva. Ora, quando nós vemos que enfrentamos o ciclo negativo de 2003-2004, 2009-2010 ou 2011, conforme as contas, onde enfrentamos os problemas da pandemia, e vemos agora que em 2024 voltamos a ter outra vez uma descida de 12,2%, esta descida é insuportável. E aquilo que nós estamos a fazer desde a CIBA é dizer: isto é insuportável. E, portanto, vamos lá, todos ganhem juízo e tomar medidas. Já basta de assobiar para o teto, já basta de achar que o tempo vai resolver. E vai, porque os nossos empresários vão dar a volta, vão conseguir subir, vamos corrigir, vamos melhorar. Mas o problema que fica é tudo o que nós vamos perdendo no caminho. E cada vez que isto acontece, nós perdemos recursos humanos, perdemos investimento, perdemos know-how, perdemos vontade. Ora, num setor que tem o peso de 70% na área industrial de Barcelos, esta brincadeira não pode continuar.
Mas é tempo de não só captar investimento para o setor têxtil, mas diversificar mais aquilo que é a oferta também e o poder da indústria nesta região?
Também. Nós, quando fazíamos esta nota sobre a situação, colocamos aí Viana do Castelo por essa diversificação. Ou seja, eles diversificaram, estão a diversificar. Ainda recentemente saiu uma notícia do Presidente da Câmara de Viana do Castelo em que vão investir mais 100 milhões em áreas ligadas à indústria. E esta diversificação está a conseguir trazer outro tipo de tecnologias, outro tipo de empresas, que faz com que vá na onda daquilo que está a ser feito de mais importante neste mundo, com novas exigências, aumentou-lhes a exportação e os ciclos deles vão ser superiores a cada passo. Eu acho que essa nota que nós colocamos de 2003 para 2004, em que estávamos iguais em termos de exportações, e num ano eles superam em 250 milhões, acho que isto é um alerta. É um fator positivo para Viana do Castelo, portanto temos que emitir felicitações ao Conselho de Viana do Castelo, mas acho que ao Conselho de Barcelos é um enormíssimo alerta de que algo temos que fazer.
O Presidente da Câmara de Barcelos tem estado atento àquilo que são as reivindicações da ACIB e dos empresários, está ao lado dos empresários efetiva?
Tem estado atento, nós assinamos em 2024, em março de 2024, um protocolo de cooperação entre a ACIB e a Câmara no sentido de puxarmos e dinamizarmos pelo setor têxtil, mas já passou um ano.
Ainda não há sinais de...
E neste ano nós temos sucessivamente alertado para a urgência, sei que o Presidente também tem feito tentativas de trazer e de organizar uma reunião que já foi pedida há muito tempo com pesos pesados do Governo e com autarcas da região para se debater isto. Infelizmente essa reunião tem-se protelado demasiado no tempo, mas a verdade é que para além desta reunião com os governantes, para além do memorando de entendimento que nós assinamos, também está na fase de que precisamos de ações concretas, de uma cooperação efetiva. Eu aqui gostava de deixar bem a nota que o conceito de cooperação, ela não pode ficar apenas no intuito de que concordamos que o problema existe. Isso está feito. Está feito. A Câmara Municipal de Barcelos tem consciência do problema. Está a dinamizar essa tal reunião que foi pedida com membros do Governo. Assinamos um memorando de entendimento sobre a ideia de construirmos a cidade têxtil. Mas, para além dessas palavras de conforto e de reconhecimento do problema, localmente há outras medidas, há outras ações que têm que ser feitas, e essas sim estão atrasadas no tempo e no espaço.
Ou seja, o setor têxtil em Barcelos, além desta sobrevivência, tinha capacidade para, além de sobreviver, de se tornar ainda mais forte, mais abrangente, mais dinâmico, com mais fábricas ainda?
Eu costumo sempre dizer que pode escolher a marca melhor do mundo, o produto mais exclusivo do mundo, nesse setor têxtil, e correspondente acima de tudo à componente das malhas, a marca melhor do mundo, o produto mais exclusivo do mundo, tem peças feitas em Barcelos. Portanto, não está em questão a nossa qualidade, a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de inovação, não. O que está em qualidade é que nós vivemos num mundo que é muito complexo, e nesse mundo complexo tem que haver planos, tem que haver medidas, tem que haver ações, tem que haver um roteiro. A maioria das regiões e dos países mais evoluídos tem um roteiro, tem um plano. Eu quero ser isto daqui a não sei quantos anos. E estabelece um roteiro. E para isso põe recursos. Recursos que vêm dessas regiões e recursos que vêm dos governos centrais. Aquilo que nós vamos fazendo, isto também não é só exclusivo de Barcelos, como é óbvio, nós vamos assumindo o dia-a-dia como um dia-a-dia. E não pode ser, porque o tempo é outro. Não estamos a falar de um planeamento quinquenal à moda da União Soviética, porque isso também não existe, mas sim um roteiro de um objetivo macro a atingir, que envolva uma vontade de o atingir. No instante em que isso acontece, as coisas aparecem e vão fazendo. Eu ainda há dias escrevi algo sobre esta matéria e dizia que tudo isto é feito também de grandes passos e pequenos passos. E não podemos ter toda a ambição de que de repente vamos fazer aqui com uma varinha mágica, que não existe, uma mudança substancial. Não. Mas pelo menos vamos começar a dar os pequenos passos, porque são impulsos. Impulsos económicos, impulsos motivacionais para quem está no terreno. E há uma coisa fundamental que todos temos que ter consciência: quem lidera instituições também tem que ser um farol. E o farol significa também, não é só dar recursos, não é só dar verbas, não é só fomentar o crescimento, mas também dar esperança e dizer: eu sei que isso existe e estamos a trabalhar para soluções. E isso também tem falhado.
Sentem-se sem rede?
Não. Não, a rede está feita por centenas e centenas de empresários de altíssima qualidade, e essa rede está aí e é o que nos dá confiança em frente ao futuro. Eu diria, e acrescentava, que naquelas sessões todas de crises que nós tivemos no passado, desde a ACIB nunca emitimos um comunicado a dizer que havia uma crise. Essa é a pior coisa que se pode fazer na defesa de um setor. O que nós dizemos é que há problemas. E hoje, uma vez mais, digo, não há uma crise no setor têxtil, não, nem nada que pareça, mas há problemas. E se nós não tomarmos medidas agora, sim, teremos uma crise. E a responsabilidade dos dirigentes, privados, institucionais, políticos, é evitar que isso aconteça. E, portanto, é o que nós estamos a fazer neste momento à CIP. Aumentar o nosso tom de voz, dizer claramente, mais não, vamos passar para as ações, porque, acima de tudo, também queremos que os nossos empresários sintam, muito claramente, que os problemas deles são sentidos por quem tem a responsabilidade também de os defender. E são sentidos e serão defendidos.
A CIB também considera que o dinheiro está mal distribuído? Falando de fundos comunitários, falando do Estado Central, de apoios que podiam chegar e que não chegam.
Nós tivemos um ciclo no passado onde muito dinheiro foi concentrado num conjunto de investimentos de duvidoso impacto económico. Aquilo que nós precisamos é que o mundo real se sobreponha à ideologia ou se sobreponha ao idealismo.
Mas fala de que setor já agora?
Em todos os setores, ou seja, nós quando olhamos para o dinheiro que foi gasto do PRR, ele foi direcionado para um conjunto de coisas cuja reprodutividade, impacto económico é duvidoso, muito duvidoso. Quando falamos de alguns dos investimentos que estavam destinados para o tecido empresarial, foram para as macroempresas e macroprojetos, cujo impacto real no tecido também é duvidoso. Ou seja, não, a gente olha para muitíssimas daquelas agendas mobilizadoras e fica com dúvidas, muitas dúvidas. Afinal, para que é que estão aquelas centenas de milhões, milhares de milhões na sua totalidade? E quando nós pensamos que esse dinheiro investido nas pequenas e médias empresas reais, do mundo real, com iniciativas reais, o impacto teria sido muito mais mobilizador, muito mais mobilizador.
Em concelhos como Braga, Guimarães e Famalicão, fala-se muito da captação de novos investimentos, de fixação de novas empresas. Barcelos tem conseguido acompanhar, de certa forma, este fenómeno?
Não, porque não temos parques industriais. E esta é uma das lacunas das quais também, muito em breve, tenderemos a tentar fazer algumas...
A revisão
iniciativas.
Do PDM não prevê mais parques?
Prevê, está previsto um grande parque, mas entre o parque previsto e os parques que já existem disponíveis, qualquer investidor vai para o parque que já está disponível. E esta é uma lacuna que se tem vindo a acumular em Barcelos. A CIB construiu, no início dos anos 2000, um parque industrial, enfim, com algumas nuances por meio devido a confronto entre o anterior Presidente da CIB e o anterior Presidente da Câmara, mas construímos-lo. Está lá. E é uma prova de que quando há espaços industriais disponíveis, as coisas acontecem. Quando normalmente perguntam quem é que surgiu primeiro, se o ovo ou a galinha, irão desculpar-me, primeiro é o ovo. E, portanto, eu não consigo trazer ninguém a menos que haja infraestruturas disponíveis. E essa é uma das outras lacunas grandes em Barcelos. Nós temos uma ausência total de infraestruturas de apoio à indústria e de apoio à atividade económica no Conselho de Barcelos.
Isso faz com que Barcelos fique para trás no quadrilátero urbano? Está na cauda do quadrilátero urbano?
Está, os dados provam, portanto, não é uma questão de análise política ou socioeconómica, são dados económicos, portanto, Barcelos, Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos é o último.
Ainda naquilo que respeita também à afirmação do próprio Conselho neste contexto de quadrilátero, não sei se é uma análise errada ou não, mas sente que também nesse sentido, na visibilidade, na voz, no poder de reivindicativo, Barcelos também fica em último?
Quando alguém já é grande, tem maior capacidade de chamar a atenção. Isso, enfim, seja um município, seja uma empresa, seja um cidadão. E, portanto, aí, obviamente, que os faróis mais elevados chamam mais a atenção, os que têm mais potência chamam mais a atenção, consequentemente atraem mais. Quem corre atrás tem que correr melhor. E, portanto, aquilo que nós sempre dissemos, voltamos à questão dos pequenos passos e dos grandes passos. Não ambicionemos por uma varinha mágica. Vamos trabalhar. Há pequenos passos, densos pequenos passos, há hipótese de grandes passos, façamos os grandes passos, mas parados no tempo, não. Parados no espaço, não. E aquilo que nós sempre temos vindo a clamar é que se houver o tal roteiro que eu referi há pouco, nós conseguimos apresentar a um investidor, conseguimos apresentar aos que já existem, que há uma ideia e que essa ideia é concretizável, que essa ideia nos vai fazer subir. E isso é o que tem acontecido quando nós olhamos, por exemplo, para Famalicão, que era há 20 e tal anos atrás um conceito que estava atrás de Barcelos, hoje está muito à frente, mas podemos olhar, como nós chamávamos a atenção nessa nota de imprensa, para o Conselho de Viana do Castelo, que estava muitíssimo atrás e que hoje nos ultrapassa em 250 milhões de exportações. Acho que este é um ponto de break, um ponto de ruptura que deve levar toda a gente a refletir. Nós, claramente, como se nota pelas palavras que eu vou afirmando, nós atingimos esse ponto de ruptura em relação a este passado que não pode continuar.
Estamos em ano de eleições autárquicas, é também um ano de sublinhar ainda mais este poder reivindicativo e de fazer os partidos políticos e os candidatos olharem de forma diferente para este contexto socioeconómico de Barcelos.
Há uma regra que, desde que sou presidente da CIB, mantenho absolutamente inalterável, e que é: nós não nos metemos na política local, nem na nacional, muito menos, claro. Mas esse é um fenómeno na qual, para essas guerras, nós não entramos e não queremos ser utilizados. Como sabe, cada vez que alguém faz um comentário positivo ou negativo sobre um dirigente, uma direção política, local ou nacional, sobre alguém com responsabilidades, ela muito rapidamente é utilizada como está contra ou está a favor. Nós não entramos nessa e, portanto, quem alguma vez fizer algum comentário desses na relação ao posicionamento da direção da ACIB está completamente enganado. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é defender aqueles que nós temos o direito e a obrigação de defender, que são os empresários da nossa região. E seja em período eleitoral ou seja em não período eleitoral, nós mantemos a nossa forma de estar e a nossa forma muito leal com quem está a governar, nacional, local, muito exigente com quem está a governar, local ou nacional, mas mantemos, acima de tudo, um enormíssimo e total estatuto de independência. O acrescentarmos agora, neste período, uma voz mais exigente e menos paciente, deriva, e volto a insistir, que não é tolerável. Ficamos perante uma descida de 12,2% de forma impassível. Não.
João, numa altura em que se fala também cada vez mais de uma área metropolitana do Minho ou de Braga, como é que a ACIB se posiciona em relação a este tema?
Totalmente a favor.
E já agora, da designação Minho ou Braga? Porque há também, até esse ponto tem sido, de certa forma, fraturante entre as partes.
A área metropolitana tem uma coragem de avançar com uma agregação lata o melhor possível. É-nos indiferente ela seja Minho, ela seja Braga. Se nós olharmos de uma forma prática e rápida a área metropolitana de Braga, não me choca, pelo contrário, sempre fui, escrevi-o e disse-o, inclusive com autoridades políticas da região, sempre defendi uma área metropolitana de Braga. Se a quiserem estender para o Minho, para ganhar corpo, perfeitamente de acordo, mais ainda quando nós já temos nos nossos ancestros o Minho, como uma figura que não existe politicamente, não é? Ela nunca existiu no passado recente como uma área política, mas que nós conseguimos identificar. Ou seja, também não é algo que choque se nós formos para os livros de desenvolvimento regional, para os livros de história, juntando-nos os dois, espaço é economia. Okay? E, portanto, se nós alargamos o espaço, estamos a aumentar o potencial económico do território. Tenha-se coragem de avançar para agregar esforços, mais ainda quando a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa estão a ganhar grande dimensão e grande crescimento. Deixar este quadrilátero sem uma capacidade de exigência ao mesmo nível, ela será uma má decisão para o futuro de uma geração.
Quando falava aqui de Minho, referia-me também, obviamente, a Viana do Castelo.
Sim, exatamente, exatamente. Sim, sim, Minho incorporando o distrito de Viana do Castelo, perfeitamente.
A mobilidade é também outro tema determinante, uma ligação ferroviária que não existe no quadrilátero urbano, transportes públicos ineficientes, sem ligações diretas, falta de um passe entre concelhos, quando na realidade são empresas também diferentes a operar em todo este território. É demasiada confusão ainda, e um ponto crucial que sem solução não ajuda também é que os cidadãos possam, no fundo, viver num concelho, trabalhar noutro. Isso deixa de ser atrativo também deste ponto de vista, não é?
Se numa operação stop dois carros, três carros consecutivos forem parados, um for um cidadão de Braga, um for um cidadão do Porto e outro for um cidadão de Lisboa, os três têm o mesmo cartão de cidadão. Deveriam ter as mesmas condições. E aquilo que tem acontecido e vai acontecer em velocidade acelerada é que os três vão ter condições diferentes. O investimento que está a ser feito em Lisboa é altíssimo, o que está a ser feito no Porto é alto e o que está a ser feito no distrito de Braga é baixo. E, portanto, isto é uma injustiça. Ela é uma injustiça social, é uma injustiça económica e, acima de tudo, uma injustiça para o desenvolvimento. Nós, na nota de imprensa que dá origem a esta entrevista, dizíamos que o superávit do país está assente no Norte. É a linguagem que vimos nestas duas últimas semanas. Não. O superávit do país não está no Norte. O superávit do país está no Distrito de Braga, que é a região do Cávado e do Ava. E, portanto, nós, em conjunto, temos que chegar aos políticos e dizer, vamos lá ver, a balança de pagamentos tem 2.500 milhões de euros positivos emanados da região do Cávado e do Ave. Onde é que está o retorno de investimento para nós continuarmos a assegurar que isto vai ser uma realidade no futuro seguinte e vamos conseguir aumentá-lo? Não há isso. E, portanto, é injusto, a parte da mobilidade tem um custo enormíssimo, a ferrovia é um desastre, como muito bem diz, a articulação de transportes, há tentativas, tem melhorado, também tem que se reconhecer, mas isso não é só algo que pode ser feito pelos municípios entre si. Tem que haver investimento nacional, tem que haver fortes recursos, como têm sido postos no Porto e Lisboa. A questão dos passos que nós vemos que os cidadãos de Lisboa e do Porto têm que ser reproduzidos aqui embaixo. Não pode haver essa diferença entre cidadãos. Volto a insistir, o cartão de cidadão é o mesmo.
A ferrovia é um tema que continua a não poder ser descartado.
Sem dúvida. A ferrovia, o transporte de mercadorias, os interfaces, a capacidade de comunicação entre regiões principais, isto é, nós temos que ter a capacidade de comunicação muito rápida entre Braga e Lisboa. Vai-me dizer que temos que ter comunicação rápida entre Barcelos e Lisboa? Não. Temos que ter entre Braga e Lisboa. Temos que depois ter capacidade de fazer o Braga-Barcelos. Precisamos de Guimarães, Lisboa, forte e... Não. Temos que ter Braga-Lisboa, Guimarães, Braga. Precisamos de uma ligação forte de Braga ao Porto. Mas aí sim já precisamos de Barcelos ao Porto, Guimarães ao Porto, Famalicão ao Porto. Precisamos de que as nossas regiões mais potentes, que é o Distrito de Braga, Porto e Lisboa, comuniquem entre si com rapidez. Isso faz crescer o país. Isso depois traz o tal crescimento económico sustentado, que traz receita fiscal, que traz crescimento económico, que traz emprego, que traz desenvolvimento. E está provado, mais do que provado, e basta ver agora o que está a acontecer na Europa Central, com o motor alemão a gripar, não havendo capacidade de transporte boa, o país gripa.
A Câmara de Guimarães e de Braga têm pré-estabelecido aqui esta possibilidade de uma ligação via BRT, um metrobus, com criação de novas infraestruturas de ligação. Faz sentido que não seja o quadrilátero urbano a discutir esta ligação de que falava há pouco, que permita, além de Guimarães e Braga, que também os restantes concelhos do quadrilátero sejam abrangidos?
Teria que voltar ao meu arquivo pessoal para encontrar um conjunto de artigos que já devem ter muito pó em cima, referindo a importância do metro, da ligação do quadrilátero. Muitos, muitos, muitos anos. Seja por BRT, seja por metro de superfície, seja o caminho que quiserem encontrar, tanto o trem, que seria outra denominação, que era, enfim. Escolham o que quiserem, mas liguem as quatro cidades. Isto é super importante para o desenvolvimento regional. Isto vai fazer crescer imenso. A mobilidade urbana faz com que haja mobilidade nos negócios. E tudo tem a ver com a economia. Ainda ontem, num evento dos colegas da Associação de Guimarães, o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães falava, e é um prazer ouvi-lo, porque ele dizia, tudo é economia. E é bom que um autarca diga que tudo é economia. Portanto, quando o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães apresenta um projeto de ligação Guimarães-Braga em BRT, com infraestrutura nova, que é perfeitamente um projeto a apoiar, ele sabe muito bem que isso tem a ver com a economia. Disse-o ontem. E, portanto, nós temos aqui cada vez mais pedir aos nossos autarcas que incorporem na sua linguagem que tudo é economia. Precisamos do apoio social, precisamos das escolas, dos caminhos, das festas, precisamos disso tudo. Mas tudo é economia.
Como é que tem sido também esta ligação do tecido empresarial de Barcelos à própria Universidade do Minho, ao contexto académico, à produção de conhecimento que acontece nas universidades? É muito importante e determinante até para o desenvolvimento destas empresas.
Tem de haver muito mais. Acima de tudo, faltam dois níveis. Falta um nível de cooperação institucional, tem dias melhores, dias piores, em relação aos diferentes agentes do ensino superior, uns mais do que outros. mas falta aí uma enormíssima articulação institucional. Normalmente, como sabe, as universidades e politécnicos trabalham muito por departamentos que rodam em velocidade própria e fazem as suas ligações conforme lhes vai ocorrendo. Aí precisa de alguma coordenação. Eu acho que falta alguma coordenação nessa matéria. E quando falamos de ligação às empresas, quando há um conjunto de empresas que habitualmente aderem, há uma tendência a não ir para as outras. Isso também é uma realidade que está no tecido empresarial, na ligação entre as universidades, politécnicos e o tecido empresarial. Tem que ser muito mais profunda, muito mais alargada, muito mais prática, muito menos egoísta, como ela é hoje em dia, de algum dos lados.
Falando também neste contexto de atratividade de Barcelos, é preciso boas empresas, bons salários para que pessoas que não são de Barcelos decidam apostar em Barcelos para viver e trabalhar. Nesse contexto, o tecido empresarial, com estas fragilidades que aponta, nomeadamente agora neste setor têxtil, são fragilidades que também prejudicam essa atratividade?
O setor têxtil, tal como todos os outros setores, hoje está a pagar muito melhor. Quanto mais inovadora e mais profissional a empresa, melhor paga. E a pergunta é boa, porque aquilo que nós temos que trabalhar no nosso país, seja no têxtil, seja noutro setor qualquer, é um esforço significativo de nós fazermos subir as empresas na escala de valor. Quando nós fazemos subir a empresa na escala de valor, o posto de trabalho que é exigido é melhor remunerado. E esse trabalho tem que ser feito, volto a insistir também, numa componente que depende, sem dúvida nenhuma, em altíssima percentagem, do próprio empresário, mas depende depois do ecossistema que nós lhe conseguimos dar para que isso aconteça. E esse ecossistema não é mágico, tem que ser criado. Voltamos ao ovo ou à galinha. Ovo, por favor, ovo. Vamos dar condições para que as empresas subam na escala de valor. Barcelos tem essas condições todas. Precisa, é obviamente, de um esforço consolidado do que é a parceria entre a Câmara Municipal, a ACIB e o Governo.
Um dos problemas mais denunciados pelos empresários tem que ver com impostos e burocracias. Partilha também desta ideia.
Sem dúvida, isso faz parte da radiografia da nossa economia e da nossa sociedade no coletivo. Há muita burocracia, a questão dos impostos é bastante relativa. Eu acho que muitas vezes nós centramos-nos naquele imposto mágico que é o IRC. Não é essa a discussão. Nós desde a CIB nunca entramos nessa discussão. Prefiro entrar noutras discussões que são os impostozinhos que vão corroendo a atividade económica das empresas, as obrigações que vão corroendo a atividade económica das empresas e a pressão por cumprir essas obrigações, que às vezes mínimas, obrigam muito tempo despendido e isso também é dinheiro. Centrar a discussão, como tem sido muitas vezes, enfim, a discussão nacional à volta do IRC, ela não nos parece que seja por aí. Eu acho que nós todos devíamos era fazer aquela reflexão que muitas vezes surge das taxas e taxinhas e começar a olhá-las todas uma a uma e começar a cortá-las, sejam elas municipais, sejam elas nacionais, porque essa eficiência fiscal também seria uma eficiência para a produtividade e competitividade das empresas.
João, quantos associados é que tem atualmente à CIB? Uma associação que me esqueci de referir há pouco, o João Albuquerque preside desde 2012.
À volta de 5 mil.
É um número que vai de encontro àquilo que é também o contexto?
Sim, do contexto nacional não, muito acima da média nacional, muitíssimo acima da média nacional, mas que representa basicamente aquilo que é o fulgor das empresas de Barcelos e que é o nosso tecido empresarial, que é um tecido forte. Nós devemos sempre destacar que um território, um concelho, ele é feito de tudo. Nós não podemos negligenciar um café, como não podemos negligenciar a grande estrutura empresarial de uma multinacional que lá esteja colocada. Muitas vezes esse é o erro. É nós apenas queremos centrar-nos no carro bonito e lindo que fica bem nas fotos, que é ter uma multinacional, uma empresa enorme e gigante, e achamos que tudo o resto é básico. O que seria de nós se não tivéssemos a rede de micro e pequenas empresas, que é característica não só do Conselho de Barcelos, como toda a região Cava do Iave. E isso é o que tem dado suporte económico, social e estabilidade social. E essa estabilidade social é que nos deve preocupar, porque é uma estabilidade que vem habituada de anos onde as decisões podiam demorar para um período que estamos a viver, em que as decisões vão ter que ser muito aceleradas e têm que ser muito fortes e decididas. E isso é o que nós temos que nos preocupar todos. Portanto, é um tecido empresarial que é rico, que é variado, que é enorme, consequentemente também são enormes os problemas.
O João Albuquerque tem mais 3 anos de mandato pela frente com a sua equipa. Quais são os grandes desígnios da ACIB para este
indiscutivelmente,
mandato?
E cada vez mais, uma centralização de esforço em duas áreas. Uma que tem a ver com esta componente do têxtil e do desenvolvimento das empresas têxteis. Eu acho que o roteiro que nós traçamos, porque permita-me também dizer-lhe que quando nós dizemos aos outros que deve haver um roteiro, nós temos um roteiro. Okay? Tem uma das coisas que desde sempre tivemos na CIB. Tivemos sempre o que é que queríamos. Demorámos mais tempo que deveria ser o correto, mas não depende. Permita-me também que partilhe uma frase que eu uso do ponto de vista pessoal. Nós fazemos o que podemos e o que nos deixam. E, portanto, nós nesse roteiro temos um apoio, temos a ideia de concretizar de forma definitiva tudo o que tem a ver com este apoio ao setor têxtil, à base daquele conceito da cidade têxtil que a CIB tem vindo a defender, que é uma marca coletiva, plataformas coletivas de B2B para alargar os mercados e, portanto, hoje ir ao mercado global quebrando estes conflitos que têm a ver, às vezes, com os blocos, indiscutivelmente o investimento do parque industrial, por um lado, no lado do comércio, nós temos uma cidade que está a precisar, obviamente, de um reforço de competitividade. As últimas obras têm já muitos anos, foram no âmbito do PROCON, precisam de uma atenção, precisamos de uma atenção ao comércio no âmbito rural e precisamos, acima de tudo, também de uma visão estratégica para as questões de estacionamento, onde, também lhe posso dizer desde já, estamos em condições de avançar com o sindicato bancário para construir o parque de estacionamento quando abrir o concurso.
Ou seja, será a própria ACIB a fazer essa construção?
Iremos concorrer com os outros quando abrir o concurso.
Uhum. Estamos a falar de um parque, portanto, com cobrança de estacionamento.
Exatamente, mas que do ponto de vista institucional terá preços mais baixos.
Uhum. Muito bem. Quero agradecer, João Albuquerque, a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho para falar um pouco mais deste contexto comercial e industrial de Barcelos. Esta entrevista fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá.